Vamos falar agora sobre ataques de tubarão. Você está na praia, curtindo uma boa. Quem é que nunca teve medo de ser atacado por um tubarão, né? Na verdade, essas ocorrências têm se tornado cada vez mais frequentes. O Arquivo Global de Ataques de Tubarão registrou dados de 2015, um recorde de ocorrências. Foram 98 incidentes com 6 mortes. E a Austrália é um dos países com maior volume de ataques de tubarão. No litoral brasileiro, eles também ocorrem. E eu vou conversar agora com a Camila Domit. Ela é bióloga, é pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, e foi convidada a fazer parte desta pesquisa que visa diminuir os ataques de tubarão na Austrália. Lá eles criaram um projeto chamado Smart Shark Alert, que seria, tradução livre, Alerta Inteligente de Tubarão. E a Camila vai fazer parte dessa pesquisa. Como é que funciona esse projeto lá na Austrália para coibir ataques de tubarão?
Bom, o trabalho na Austrália ele vem sendo desenvolvido pelo governo australiano, né? Então, houve uma pressão da sociedade australiana, principalmente ali na região da Nova Gales do Sul, né? New South Wales. Já existem programas no estado ao norte, que é o estado de Queensland, e também existem vários programas na região ali do sul da Austrália. E essa região, esse estado em particular, havia já alguns programas sendo desenvolvidos na região de Sydney, que é uma região com uma movimentação turística grande, mas não haviam programas naquela região da Gold Coast, que é uma região onde os brasileiros, inclusive, adoram passar férias e viajar para estudos, né? E é uma região muito bonita, uma região que tem um apelo turístico muito forte, uma dependência, na verdade, econômica, né, do turismo. E houveram diversos ataques. Inclusive, uma das praias, que é a região próxima a Byron Bay, em 24 meses foram 18 interações negativas ali entre humanos e tubarões. E por essa pressão toda social, houve um apelo do governo em iniciar um projeto de proteção das praias com relação aos tubarões, principalmente agora durante o verão, com a preocupação de afetar toda a questão econômica, né, dessa região. Só que a preocupação também é ambiental. Essa região toda, ela foi transformada ao longo dos últimos anos em parques marinhos, exatamente pela alta biodiversidade presente nessa região. Então, uma área que se batalhou muito pela proteção da fauna marinha, mas que agora, talvez exatamente pela recuperação dessas populações, tem sofrido com os ataques dos tubarões, né?
Sim.
Tem tubarões de diferentes espécies nessa região. Então, o governo da Austrália se organizou para fazer esse trabalho, convocou diversas universidades da Austrália para desenvolver o projeto e por uma parceria que nós já temos com um grupo de pesquisadores do governo, que trabalha para o governo da Austrália, que seria mais ou menos como o nosso IBAMA, nosso ICMBio aqui do Brasil. Nós já tínhamos uma parceria para trabalharmos com espécies ameaçadas marinhas aqui no Brasil e eles nos convidaram, então, para dar um aporte, um apoio a eles para que essas redes que estão sendo colocadas e esses, na verdade, esses espinhéis e redes que estão sendo colocados nas praias para reduzir a captura dos tubarões causasse o menor número de estresse possível e morte, né, da fauna marinha, seja das espécies de tubarão, sejam de outras espécies, por exemplo, tartarugas marinhas e golfinhos.
Agora, vamos chamar aqui o Dylan Araújo. O Camilo, o Dylan está com a gente nos estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tem pergunta para você também, Dylan.
Ótimo, ótimo. Que joia.
A gente está ouvindo essa iniciativa interessante que acontece na Austrália. Eu queria te perguntar se você tem conhecimento de algo parecido que seja adotado aqui no Brasil. Caso não tenha, se você acha que é interessante também que seja adotado, por exemplo, nas praias do Nordeste, nas regiões que têm águas quentes e tem registro também de ataques de tubarões. É o tipo de iniciativa que caberia também para ser adotada de alguma forma aqui no Brasil?
Sim, com toda certeza caberia. Existem iniciativas aqui no Brasil, né? Existem diversos pesquisadores da Universidade de Pernambuco que há mais de 20 anos desenvolvem iniciativas para redução dessas interações negativas com tubarões. Obviamente, ninguém quer afetar a fauna marinha de forma a prejudicar o desenvolvimento dessas espécies, que também diversas espécies, né, de tubarões estão ameaçadas de extinção. Então, é importante ter essa preocupação com a fauna, mas obviamente a preocupação com a vida humana, que está ali, banhista, descansando, de férias. Então, assim, existem iniciativas coordenadas no Nordeste, mas essas iniciativas foram mais de estruturas físicas, rígidas, né? Na Austrália, o que está sendo o grande diferencial desse projeto é que está se testando uma diversidade de tecnologias que envolvem desde experimentos com o comportamental das redes, que eles chamam de drumlines, que são esses longos, que são esses espinhéis associados a um dispositivo que consegue emitir informação imediata aos pesquisadores cada vez que há uma captura, por exemplo, de um tubarão ou de qualquer outro animal nesse espinhel. Então, está se testando uma série de tecnologias que, inclusive, vão além dos trabalhos com tubarão, e é aí que eu acabo entrando na minha participação, na minha colaboração com eles, que são dispositivos para reduzir a interação de golfinhos e tartarugas marinhas com redes de pesca e com espinhel de pesca. Então, essas Sim. iniciativas que estão sendo feitas lá para tubarões, com toda certeza, são de interesse do Brasil, do governo brasileiro, e são importantes para que a gente traga esse experimento, essa vivência, né, lá da Austrália, e os resultados que eles estão obtendo lá, porque eles têm muito mais recurso para testar até descobrir o que dá certo, né? Então, para a gente, vai ser muito bom saber o que dá certo lá, e daí, em cima disso, investimos em tecnologia para melhorar as nossas pescarias aqui do nosso, né, no litoral brasileiro, reduzindo a captura de espécies ameaçadas, até porque nós já tivemos vários conflitos, né, entre conservação e o setor pesqueiro aqui no Brasil, que podem ser reduzidos com o uso dessas tecnologias. E também, obviamente, dentro da condição que existe no Nordeste, nós já tivemos ataques também no sul do Brasil, né, com tubarões, então usar, de repente, dessa tecnologia para melhorar, para diminuir os riscos que nós temos de interação com tubarões aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, darmos oportunidade para as pessoas usarem essas praias. Por exemplo, o caso de Boa Viagem, né, na região ali de Pernambuco, que tem um dos maiores índices de interação negativa com tubarão no Brasil.
Ô Camila, o banhista, principalmente nessas praias em que há essas ocorrências, tem como se prevenir baseado em conhecimento sobre o comportamento, né, do tubarão ao se aproximar?
Sim. Na verdade, assim, uma indicativa é que esses experimentos, esses dados científicos ainda não são robustos o suficiente para se comprovar e dizer, exato, olha, executa esse comportamento que você está tranquilo, não vai ter interação com tubarões. Mas existem, por exemplo, várias informações científicas que mostram que os tubarões têm um comportamento muito mais no início da manhã e no final da tarde, que é pós-chuva, onde a água tem uma turbidez maior, o número de interações é maior, possivelmente porque pela dificuldade de sensoriamento mesmo do tubarão para detectar as pessoas, né, diferenciação de presa. Então, evitar dias de chuva, dias muito nublados, começo da manhã e final da tarde, não entrar na água sozinho, porque obviamente que isso também é um dos agravantes, né? Porque nesse caso, até assim, se houver o ataque, você não está evitando o ataque entrando sozinho, mas ao mesmo tempo, se houver o ataque, você tem um atendimento rápido. Até essa é uma coisa bem interessante, no Brasil a gente teve muitas mortes pelas interações com tubarões, porque a gente não tem um atendimento especializado em beira de praia. Então, na Austrália, muitos dos ataques são gravíssimos, mas por haver todo um sistema de atendimento das pessoas na praia, né, com paramédicos, com helicóptero, com investimento grande, né, de recursos em saúde, as pessoas são atendidas rapidamente e sobrevivem. Então, assim, alguns dispositivos também estão sendo testados, tá? E acho que isso é interessante. Por exemplo, tem um dispositivo elétrico para se colocar no calcanhar. Os surfistas têm usado isso, né, na Austrália, mas também nada ainda é realmente comprovado ao ponto de, olha, investe porque você está tranquilo.
Certo. Bom, eu acho que o ponto-chave, você citou aí no início, é que essa aproximação da praia se deve a um desequilíbrio ecológico, nós estamos invadindo a área deles, tem a ver aí com a questão das correntes marítimas mais aquecidas aí por conta, muitas vezes, aí de fenômenos como El Niño, ou não?
Olha, essa é uma das questões que estão sendo discutidas e avaliadas dentro do projeto ali na Austrália também. Eu acho que a gente tem algumas questões envolvidas, são vários fatores em conjunto, né, que de forma sinérgica estão causando esse aumento de interação com as pessoas. O primeiro é que a Austrália ela é uma liderança em proteção marinha, em proteção da fauna marinha, e há muitos anos avançou na legislação de proteção pesqueira. Então, diversas espécies de tubarão são proibidas de pesca e a fiscalização deles tem uma qualidade excelente e a maior parte, as pescarias reduziram em mais de 80%. Então, você parou de retirar essas espécies de grande porte do ambiente marinho. Quando você para, a expectativa é que essas populações se recuperem. Então, isso é uma boa notícia, né? As populações devem estar se recuperando, né? Devem ter se recuperado por consequência desses 20 anos de alteração da legislação pesqueira. E, somado a isso, você tem um aumento também de espécies que são presas desses tubarões e que se aproximam muito das zonas costeiras. Então, os tubarões estão na próxima arrebentação, próximo às zonas de surf, exatamente porque estão buscando comida, estão buscando pessoas, né? E daí a gente associa isso ao crescimento da população humana, né? E o uso intensivo dessas zonas de praia. Então, eu acho que a somatória da melhoria e do aumento das populações dos tubarões nessa região da Austrália, obviamente que eles devem ter agregações relacionadas a essa questão de El Niño e La Niña, então essas mudanças climáticas devem influenciar esses animais com relação à sua área de distribuição e concentração, mas isso ainda é algo a ser investigado com muito mais rigor científico, e daí você soma essa questão do aumento da população. Então, a Austrália, ela tem uma população muito pequena, são 30 milhões de habitantes para todo o país, né? Um país maior que o nosso, né? Mas ele recebe muitos turistas. Então, no verão, e a quantidade de pessoas que usam o ambiente marinho é muito grande. Então, no verão, você tem uma intensidade de turistas e de surfistas dentro da água e vamos ver assim que aumenta a disponibilidade desses recursos. E, sinceramente, pensando como uma bióloga que trabalha com tartarugas e mamíferos marinhos, qual é a nossa diferença quando a gente está em cima de uma prancha com relação a um golfinho ou uma tartaruga? Nenhuma, né?
Tá certo. Ô, Camila, muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho para você, especialmente aí nesse grupo aí de pesquisa, tá bom?
Muito obrigada. Eu só queria agradecer a vocês pela oportunidade e deixar assim, explícito para todos os ouvintes de vocês o quanto é importante esse desenvolvimento da ciência brasileira, dessas parcerias que a gente faz com várias instituições no exterior para melhorar a qualidade de vida do nosso país e a qualidade, na verdade, a conservação dos nossos ambientes aqui no país. Então, a gente aprende bastante lá fora e, com certeza, traz muito conhecimento e avanço para a nossa ciência aqui no Brasil.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos aí pela sua atenção.
Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.
Abraço.